Bom dia a todos aqui presentes, todos os colegas vereadores, povo em geral. Verificando o coro legal de um texto dos membros desta casa, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Antes da nossa ordem do dia, eu gostaria só de esclarecer aos colegas, e principalmente ao nosso colega Reginaldo, que na sessão anterior nós não usamos de má fé sobre o ato da palavra ao requerimento da Secretaria de Saúde. Nós trabalhamos de acordo, pelo menos procuramos trabalhar de acordo com o nosso regimento interno desta casa. Só relembrando, ele diz no artigo 39, ele é muito claro: a tribuna da Câmara poderá ser utilizada por pessoas estranhas à Câmara, observados os requisitos e condições estabelecidas nas disposições seguintes. O uso da tribuna por pessoa não integrante da Câmara somente será facultado 10 minutos após o término da sessão ordinária, mediante inscrição prévia nos termos deste regimento. Então, acho que é bem claro, ficou bem claro, que na realidade eu não usei de má fé. Eu, como presidente, estou procurando fazer as coisas certas, e eu acho que a gente tem que se orientar com o nosso regimento desta casa. Informo aos nobres colegas parlamentares que hoje a nossa sessão, a nossa ordem do dia tem as seguintes matérias: o plano plurianual PPA 2018 a 2021, segunda votação; Lei Orçamentária Anual, LOA, 2018, segunda votação; análise e deliberação do projeto de lei número 0016/2017, de 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres, vinculada ao gabinete do prefeito e da outras providências, em primeira votação. Solicito a assessoria da mesa que faça a leitura do projeto de lei número 0016/2017, de 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres, vinculadas ao gabinete do prefeito e da outras providências.
Projeto de lei número 016/2017, de 23 de novembro de 2017. Que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para a Mulher, vinculada ao gabinete do prefeito e da outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Caxingó, Piauí, aprova e o mesmo sanciona a seguinte. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, órgão vinculado diretamente ao gabinete do prefeito municipal de Caxingó, Piauí. Artigo 2º. Fica acrescido ao artigo 20 da Lei Municipal número 067/2014, que cria na estrutura de órgãos auxiliares do gabinete do prefeito a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, com subordinação direta e imediata ao gabinete do prefeito municipal, cujo artigo passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. 9. Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres. 10. Diretoria de Unidade de Políticas para as Mulheres. Artigo 3º. Fica acrescido o artigo 20A e parágrafos na Lei 067/2014, conforme segue. Artigo 20A. Compete à Coordenadoria de Políticas para as Mulheres. Inciso 1º. Planejar, organizar, implementar e monitorar planos, programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa dos direitos das mulheres, assegurando-lhes plena participação socioeconômica, política e cultural no município. Inciso 2. Dá assessoramento e articular com diferentes órgãos das esferas federal, estadual e municipal programas dirigidos à mulher em assuntos do seu interesse que envolvam saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, agricultura, raça, etnia, comunicação, participação políticas e outros, bem como articular-se para o desenvolvimento de ações e campanhas educativas relacionadas às suas atribuições. Inciso 3. Coordenar as ações políticas relativas à condição de vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão que sustentam a sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os gêneros. Inciso 4. Estabelecer metas no PPA, LDO, LOA e planos de direitos na esfera municipal, visando assegurar recursos para a implementação das políticas públicas para as mulheres através da articulação por demais órgãos da administração. Inciso 5. Elaborar e divulgar materiais educativos e informativos sobre a situação econômica, social, política e cultural das mulheres no município. Inciso 6. Estabelecer com demais órgãos da administração parcerias visando a realização de programas de formação, capacitação e treinamento de gestoras e demais agentes públicos visando cumprir a discriminação em relação a sexo, raça e etnia. Inciso 7. Assessorar direta e imediatamente ao prefeito do município na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres. Inciso 8. Promover a igualdade de gênero, articular, promover, executar programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para mulheres. 9. Promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações políticas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e planos de ação assinados pelo município nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens e de enfrentamento à discriminação, tendo como estrutura básica a Coordenadoria da Mulher. 10. Incentivar e apoiar o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. 11. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias relativas à discriminação da mulher, requerendo providências efetivas. Parágrafo único. As demais competências e atribuições da Coordenadoria Municipal, ora criada, serão definidas no seu regimento interno. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, se necessário, estabelecer outras atribuições e regulamentações específicas de competência da Diretoria de Unidade de Políticas para as Mulheres, através de decreto do Prefeito Municipal. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal, através de decreto, autorizado a criar dotações orçamentárias, se necessário, mediante abertura de crédito adicional, para a estruturação da respectiva diretoria, bem como remanejar pessoal de outros órgãos, caso necessário. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 23 de novembro de 2017. Cordialmente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Faculta a palavra aos colegas parlamentares. Comentar a matéria de lei número 0016/2017.
Bom dia, colegas vereadores, senhor presidente e a todo o povo que nos acompanha nessa nossa primeira sessão do mês, né? É muito bom ver que cada sessão o povo comparece mais, né? Esse projeto é importante, assim, né, que eu penso que a mulher hoje, né, está ganhando grande... Cada dia, cada ano que passa, ela consegue mais e mais ganhar seu espaço na sociedade, né? E tudo que é em prol de fazer com que a mulher tenha participação nas políticas sociais do nosso município, é bem-vindo, né? Essas são as minhas palavras por enquanto.
palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. A matéria para ser votada hoje, presidente, ser votada, primeira votação, né? Eu estive aqui na Câmara anteontem e peguei logo a cópia da matéria. Então, tenho nada. A matéria é importante. Então, por enquanto, é essa minha palavra.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. E bom dia para quem nos assiste. Eu acho que isso aqui, essa coordenadoria, muito importante, a defesa das mulheres. Porque aqui no Caxingó não existe ainda a delegacia da mulher. E as mulheres precisam muito de uma coordenadoria dessa nesse município, porque vai realmente nos ajudar e proteger as mulheres. Vocês sabem que as mulheres, hoje, a maioria sofre com os parceiros, os maus parceiros que algumas têm. Então, precisa de um apoio, realmente, de uma coordenadoria como essa daqui. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Bem, daremos início ao processo de votação do Plano Plurianual, PPA, 2018 a 2021. Em segunda votação, Valdeci.
Sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
João Lima.
Voto sim.
Reginaldo.
Voto sim, senhor presidente.
Zé.
Voto sim.
Renato.
Sim.
Declaro aprovado o Plano Plurianual PPA 2018-2021 em segunda votação. Daremos início ao processo de votação da matéria de lei orçamentária anual, o LOA, para o ano de 2018, em segunda votação. Valdeci.
Sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, presidente.
José Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
João Lima.
Voto sim.
Reginaldo.
Sim, presidente.
Zé.
Voto sim.
Renato.
Sim.
Declaro aprovada a matéria de lei orçamentária anual, LOA, para o ano de 2018, em segunda votação. Daremos início ao processo de votação do projeto de lei número 016/2017, de 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, vinculada ao gabinete do prefeito e da outras providências. Em primeira votação, Valdeci.
Sim, senhor presidente.
Bruno.
Sim, senhor presidente.
Zé Maria.
Sim, senhor presidente.
João.
Sim, senhor presidente.
João Lima.
Voto sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Zé.
Voto sim.
Renato.
Sim.
Declaro aprovado o projeto de lei número 016/2017, em 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, vinculada ao gabinete do prefeito e da outras providências, em primeira votação. Em obediência aos termos regimentais desta casa, irei facultar a palavra aos nobres colegas e lembrando que cada colega terá 10 minutos para usar a palavra.
Bom dia novamente a todos. Senhor presidente, o senhor falou agora há pouco, o início, e falando um pouco do que ocorreu sessão passada. É, na ausência, quando nós se ausentamos da sessão, foi após o término da sessão. O senhor disse que a sessão estava encerrada e nosso dever é se retirar. Agora, o senhor tivesse dito, nesse momento eu passo a palavra para a secretária, é claro que nós teríamos ficado aqui. Mas o senhor deu a sessão por encerrada. E aí, quando se encerra a sessão, é como quando o padre diz, vão com Deus e o senhor nos acompanha, está encerrada a missa. E mesmo o senhor obedecendo o regimento dessa casa, o artigo 39, e ele também diz aqui no parágrafo 1º, o uso da tribuna por pessoas estranhas, não integrantes da Câmara, somente será facultado 10 minutos após o término da sessão ordinária, mediante inscrição prévia nos termos deste regimento. Então, não foi obedecido totalmente o nosso regimento. E também fala aqui no parágrafo 4, o presidente da Câmara poderá indeferir o uso da tribuna da matéria, o uso da tribuna quando a matéria não disser respeito direta ou indiretamente ao município. A matéria tiver conteúdo político, ideológico, ou versar sobre questões exclusivamente pessoais, o presidente poderá cassar a palavra do orador. O presidente deverá cassar imediatamente a palavra do orador que se expressa com linguagem própria, cometendo abuso ou desrespeito à Câmara, no caso nós, vereador, as autoridades constituídas ou indeferir o disposto no parágrafo 4º. E como não tenho nada contra a palavra de qualquer um secretário que queira vir para cá, explicar, esclarecer, mas quando as pessoas vêm para cá usar a palavra, o intuito não é diretamente falar sobre as questões, sobre os problemas do município. O alvo é os vereadores da oposição. Na hora que chega, o primeiro nome que vem estampado é um bando de mentiroso. Vieram para cá para mentir, só sabe mentir. E não é assim, isso é um desrespeito muito grande, porque a gente pode usar outras palavras. Mas aqui, sempre quando vem alguém da base do prefeito, parece que vem para a guerra. Lá, um dia desse atrás, veio um rapaz aqui, o presidente do Caxingó Prev, na hora que ele chegou, a primeira coisa que ele disse logo, que o vereador João Lins só tinha tido tantos votos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vem para cá para explicar o que está acontecendo com o Caxingó Prev, o fundo do Caxingó Prev, as finanças, e não vim tratar de voto, que ele não vem apurar a voto aqui. Quem apura voto é a juíza em Buriti. Então, acontecem essas coisas aqui. Porque a gente... É aqui que se discute os problemas do município. A gente anda nas comunidades, vê o descaso, vê os problemas, tem que trazer para cá. Para o presidente levar até o prefeito e o prefeito tentar, pelo menos, tomar alguma decisão. Quando se fala aqui do carro-pipa, que está rodando precariamente, diz que é mentira. O carro-pipa passou 21 dias sem abastecer a comunidade de Cantagalo. Comunidade Candeia, comunidade Picos, Pissarra, para aquela região. Agora, semana passada, hoje, nessa semana agora, terça-feira, ele foi lá, levou uma caminhadinha d'água e já está tudo seco novamente. Eu cobrei aqui na sessão de setembro sobre a creche ali das crianças que está funcionando em estado subhumano. Continua do mesmo jeito. Quando se diz aqui que o servidor de Caxingó, que tem consignado na Caixa Econômica, que estão recebendo carta de cobrança, que estão com seu nome negativado, porque de setembro para cá não foi mais repassado, desconta, mas não repassa, é mentira. É mentira dos vereadores da oposição. Agora eu tenho um extrato em mão. E além do extrato, está gravado bem aqui também. Então, meus amigos, aí em seguida, após a fala da secretária, o senhor presidente facultou a palavra novamente para os vereadores. E eles usaram a palavra. Teve uns que foi mais além. Inclusive, o colega Zé Maria falou que estava muito morto de vergonha pelo que aconteceu, que isso aqui não é coisa que se fizesse, e que não tinha votado na matéria apresentada pelo vereador Zé dos Remédios, que era para as sessões e ao vivo, para o ar, para o cidadão ter acesso lá no Sapucaiau, lá na... ouvir pelo rádio, foi reprovado aqui pela maioria. E ele disse que ficou muito envergonhado, não votou porque... Para quê? Só para nós mentir? Não, vereador, se nós tivéssemos mentindo, o senhor está bem aqui com o microfone também, o senhor rebatia imediatamente, dizia que era mentira. Porque mentira tem as pernas curtas. Se eu falar algo aqui que não seja verdade, imediatamente o senhor diz que eu estou mentindo, você prova. Mas você não votou, vereador, não é porque você não quisesse votar, não. É porque você, se você votasse a favor daquela matéria, você ia ser penalizado pelo senhor prefeito. Então, quando se traz uma matéria para cá, já vem, já está escrito. Ela passa ou não passa. Se for algo que não seja de interesse do prefeito, é claro que ela não vai passar. De jeito nenhum. Aí, quando o senhor diz que os quatro vereadores aqui só sabem mentir, eu lhe pergunto também, cadê a sua realidade, que na sessão de junho foi apresentado aqui um requerimento pedindo que o senhor prefeito mandasse para esta casa o aumento de salário do servidor motorista, para que nós pudéssemos votar para eles ganhar alguma porcentagem em cima do seu salário. E todos disseram que até julho, agosto, no máximo, o senhor prefeito tinha mandado dizer, todos disseram aqui, que o projeto de lei estava aqui com aumento de salário dos motoristas. E hoje é o 1º de dezembro, nós só temos mais uma sessão, essa e mais uma esse ano. E o projeto não chegou aqui, vereador. Então, isso é falta da verdade também. Está faltando a verdade também. Entendeu? Então, são essas coisas, meus amigos, que é difícil. E nós não dissemos aqui que não tinha atendimento em saúde lá no centro, não. Tem. Não tem como disseram que diz que lá de segunda a quinta tem uma equipe médica com médico, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro e medicamento. Não. Tem algum dia, porque agora mesmo eu andei lá 3 semanas seguidas, inclusive quarta-feira eu passei lá e perguntei, qual foi o dia que teve médico aqui? O morador falou, não me lembro nem o dia. Era para vir hoje e o povo vinha de manhã para cá e foram todos embora sem atendimento. Aí eu falei, o médico, o doutor Xavier, está na região do Barro hoje, atendeu Barro e Taboquinha. Agora, eu não sei por que marco 3 atendimentos para o mesmo dia, com um médico só. Ele não dá conta, não tem como. Então, não disse que lá não funciona nada. Funciona, mas 20% do que diz aqui. Que lá está todo vapor, porque quando se fala aqui em algo da nossa região que não foi feito, a primeira coisa que diz logo, rapaz, só um posto de saúde daquele do centro, rapaz. Então, lá é referência em saúde. E não é isso, meus amigos. Não é isso que acontece. Então, quando se fala aqui, a gente é mentiroso, é porque é mentiroso. Mas eu convido os colegas, colega Zé Maria, colega João, colega Bruno, que conhece lá a região, onde foi votado. Dê uns passeios por lá. Veja lá se tem esse... Aí, anteontem, passei lá, perguntei, qual é a enfermeira que está hoje aí? Não, rapaz, aqui hoje só tem uma zeladora. Que eu vi aberto o posto, só tem uma zeladora. Fui lá, estava a senhora Ana Lúcia, esposa do Francisco, estava lá no localzinho de trabalho dela, né? Mas, coitadinha, ela é só a zeladora, ela não é formada em saúde, nada, ela é zeladorinha lá, estava lá. Então, minha gente, quando se diz qualquer coisa aqui sobre que se reclama, porque a sociedade não tem o poder de, nem todos podem vir aqui,
vereador Zé. Vereador, seu tempo se esgotou, viu?
Vou concluir, presidente. E vou me inscrever novamente. Então, o que é que acontece? As pessoas vêm a todo vapor dizer que é mentira. Mas eu convido os colegas, a Maria, que não conhece nem o centro, ver falar, mas você pode ir lá, dê umas voltinhas lá. Como também a estrada do Mucambo, que cobrei muito, está encerrando o ano, com certeza
esse ano está despachado.
Tudo bem, presidente. Me inscrever de novo.
A palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Como o Zé falou no início aqui, a questão da sessão da palavra facultada, que é a secretária de saúde, se encerrou a sessão, a gente tinha toda a obrigação de ir embora. O lamentável é que a secretária, em vez de vir para cá para tratar dos problemas do município, vem para cá para agredir o vereador, presidente. E todo culpado é o presidente. Todo culpado disso é o presidente. Porque um dia desse chegou o cidadão da Previdência ali, aí veio questionar, foi quantos votos o vereador João Lima teve, se não foi bem votado, por que que a juíza diplomou e o senhor presidente não toma providência. Eu fui quem realmente reclamei. Presidente, quando um secretário, qualquer pessoa do município vier, tem que trazer o seu assunto com relação ao que você vai tratar. Não é agredir vereador aqui, não. Essa casa virou casa de mãe Joana. Porque o senhor permite. O senhor permite. O senhor é a autoridade máxima da casa, mas permite. Então, aquelas explicações que a secretária de saúde trouxe aqui foi para os vereadores da situação ouvir e ficar chamando. Eu achei interessante, eu vi a gravação do vereador Zé Maria. O bichinho quase não abre nem a boca. Mas para chamar os colegas de mentiroso, ele chamou de que era só mentir aqui. Companheiro, você está longe de ter noção o que é ser vereador, companheiro. O senhor veio para cá simplesmente para puxar o saco do prefeito, não foi para defender seu eleitor, não. Então isso tem que ser dito aqui. Tanto o senhor, vereador Zé Maria, como o vereador João Miranda, vem para cá todos os dias para fazer o que o prefeito manda, não é o que ele quer fazer. E, na ausência dessa bancada aqui, aí viraram uns tetel aqui. Foi facultada a palavra. O que é que nós íamos ficar esperando aqui, vereador? Se já tinha encerrado a sessão. Então, assim, eu acho que se era para discutir os problemas do município com os vereadores, o presidente tinha facultado a palavra dentro da sessão e a secretária ia trazer os problemas e a gente ia perguntar a ela realmente, responder. Não, ela falou sozinha e meteu o pau nos vereadores. Ela não veio aqui tratar de assunto do município, falar de saúde, não. Ela veio aqui para chamar os vereadores de mentiroso. Agora, mentiroso mesmo é ela que veio mentir aqui, que lá funciona de segunda a quinta-feira, todos os dias, lá não está funcionando coisa nenhuma, não. É como o Zé falou, funciona 20%, um dia na semana. Então a secretária de saúde veio aqui e foi mentir, não foi trazer o assunto relacionado à saúde. Eu acho que ela deveria ter mais respeito com essa casa e dizer assim, olha, se a saúde não está boa, vamos procurar melhorar, estamos aqui para ouvir as sugestões dos vereadores, vamos trabalhar em conjunto. Então esse sim era o caminho natural. Não era chegar para agredir essa casa, não. Aí pega o aval do vereador Zé Maria, que só diz o que o prefeito manda e que o ex-vereador da Cajazeira manda ele dizer. Aí diz que o vereador só não votou, não, porque o vereador só aqui para mentir, tal, 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 tal. Aí está com vergonha, está envergonhado. O vereador João Miranda está envergonhado dessa casa. Mas faz vergonha mesmo, porque vocês vêm aqui e votam um projeto a favor. No dia seguinte, o prefeito troça as orelhas de vocês, vocês votam. Volta aqui e já vota o contrário. Então, isso aí realmente faz vergonha e é lamentável. É lamentável demais. Porque assim, cada um de nós temos que responder por si próprio. Se eu votei uma matéria hoje, por que é que amanhã eu vou votar o contrário? Então, não votei com a minha consciência. Eu não votei, isso faz vergonha, realmente faz vergonha. E aproveitaram aqui o ensejo, os vereadores tinham saído, aí tudo é mentiroso. Só fala a verdade, o vereador da situação. Eu vi as gravações e por isso que eu estou dizendo aqui, que o único que vem aqui para mentir são esses dois vereadores que diz que está mil maravilha, que diz que a saúde está boa, que do outro lado do rio não falta nada, que está tudo muito bom. Tá bom. Apropriação indébita que o prefeito fez descontou, para poder pagar a folha, descontou os empréstimos dos consignados, do povo, não pagou a caixa, deixando os funcionários tudo negativado, pois eu vi o contra, carta na casa de funcionário. Então, sinceramente, se dá para defender uma situação dessa, é lamentável. Se dá para defender que o cidadão está com sede e o carro passa 15, 20 dias sem abastecer, também é lamentável. Então, a situação, se dá para defender que os prestadores de serviço estão com 4, 5 meses sem receber salário, sinceramente, não dá para defender, não. Não dá para defender, porque é uma situação dramática. Como nós falamos aqui na sessão anterior, vereador Reginaldo, que dificilmente pagavam os funcionários no dia 10, correram lá e pegaram o dinheiro da Caixa, que tinham que entregar para a Caixa e pagaram. É muito bom pagar uma dívida com dinheiro alheio. Eu estou devendo R$100 ao Zé do Remédio, meto a mão no bolso do Reginaldo, é, Zé, teu dinheiro. O Reginaldo, quando bate a mão no bolso, está só o lugar. Foi isso que aconteceu, porque cada servidor já tinha pago a Caixa Econômica. Agora eles estão bobando que era para ter entrado na justiça. Porque não pode acontecer. Se alguém manda eu entregar esse telefone a uma pessoa, eu tenho que entregar. Agora mesmo passei no posto, mandaram trazer o telefone do vereador Renato da Cajazé. A primeira coisa que eu fiz foi entregar, porque não era meu. Então, é lamentável. Realmente, a gente vê a situação dramática do povo e quando a gente fala aqui, tudo é mentira. Tudo é mentira. Mas a mentira é de quem está dizendo que é mentira. Porque a realidade está aí, aos olhos de todo mundo. E, presidente, vamos ver se a gente coloca um ponto final nessa história do cidadão vir para cá e usar a palavra da Câmara só para agredir vereador. Traga o seu assunto, traga a matéria que você quer discutir, converse com os vereadores, traga a solução, diga que está bom, que o município está bom, está funcionando direitinho, e mostre as razões, mostre o documento que está tudo em dias, diga o que, veio fazer. Agora não, na hora que chega aqui, usa a palavra para mentir e denegrir a imagem dos vereadores. Isso aconteceu com o presidente do seguro prévio e aconteceu agora com a secretária de saúde. E vai continuar desse jeito. Porque na hora que o cidadão fugir da regra, não, rapaz, você vai tratar do assunto da saúde? Ou você quer agredir vereador? Você quer debater com o vereador? Aí marca um outro encontro. Ou então ela espera para falar diretamente, frente a frente, com cada vereador. O vereador faz a sua pergunta. Ela tenta convencer a cada um dessa casa que está tudo bom, que está tudo direito, que o que a gente falou aqui não é verdade. Então, presidente, eu acho que é hora da gente começar a ter mais sensibilidade com as coisas, ter mais transparência, ter uma diretriz a seguir com cada secretário. Isso é uma casa do povo, todo mundo tem o direito de vir. Agora, vir para tratar dos assuntos de interesse do povo ou vir afrontar os vereadores? Isso é que fica a pergunta. Então, é só isso que eu queria comentar e lamento muito, porque realmente, depois daquela sessão, o assunto aqui facultar a palavra, então a sessão, a secretária não veio falar para os 9 vereadores, e veio falar sim para 4 vereadores, e os outros não tinham realmente o direito de fazer pergunta e nem de se manifestar realmente a respeito do assunto. Muito obrigado.
Infelizmente a secretária veio, sim, infelizmente a secretária veio para falar para todos os vereadores e todos que estavam presentes. Agora, infelizmente, os colegas da oposição se levantaram e aconteceu o que aconteceu, não respeitando o próprio regimento interno desta casa. A palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nós assistem. João Lima fala aí que mente é nós aqui, mas por que, que vocês não esperaram para ouvir a secretária, para você fazer pergunta, ouvir o que, que ela tinha para dizer? Eu acho, por isso que eu chamei de mentiroso, porque se eu não estou devendo uma coisa, eu não tinha me retirado, tinha ficado até o final para saber o que ela ia falar. Aí vocês deram todo motivo para me chamar de mentiroso. Porque se eu não tenho culpa no cartório, para que eu vou fugir? E é isso. E eu acho que vocês falam muito da saúde, mas eu acho que melhorou muito. Não tá do jeito que é para ser, mas melhorou. Porque no centro, aquele centro de saúde lá vira fechado, servindo de depósito de guardar milho com o pai, porque isso eu vi lá. E hoje funciona, se não está funcionando do jeito que vocês dizem aqui, que a secretária está mentindo, que aí não está funcionando do jeito que ela disse. Eu não sei porque eu não acompanhei lá, mas de que está funcionando lá, eu sei que está. Eu não sei se é toda semana, que está sendo o dia que é para ser, mas eu acho que melhorou muito à vista o mandato passado. Eu acho que tem melhoria, só os cegos que não vê. Porque o Lema disse que nós somos os pau-mandados do prefeito. Então, se o prefeito, às vezes, só diz para a gente, para a gente não ficar calado, porque vocês falam muitas coisas aí que não é verdade mesmo. A gente tem que procurar também respeitar uns aos outros, porque eu acho que se a gente não procurar se respeitar, as coisas são a piora. Porque no caso dessa rotação que era do projeto ali do Zé do Remédio para ser transmitido pela rádio. Eu achava que era muito bom, mas por outros motivos, eu não votei porque logo fala que essa rádio é rádio para o senhor falar só mentira. Então, para que essa rádio transmitir essa sessão? Porque só é para falar mentira? É por isso que eu não votei naquele projeto. Mas eu achava que se fosse uma coisa para ser organizada, era muito bom mesmo. Porque tem muita gente que não assiste, porque não pode vir. Outros não têm acesso à internet. Agora, muitos deles que têm acesso à internet é só para criticar, como tem uns abestados lá em Cajazeiro de Baixo, que vêm só de fazer crítica. Um dia, porque o posto ficou fechado lá, um lá postou lá na internet que o posto da Cajazeiro ficava 24 horas fechado, além de não ter remédio, não tinha médico. Para que um cidadão desse vai falar uma besteira dessa, pá? Porque ficou um dia fechado lá e o cara ia falar que é 24 horas fechada. Eu acho que é pessoas que querem mesmo que o lugar da gente faça cada vez mais se enterrar. Mas acho que isso não vai acontecer, não. Eles vão ver o que vai acontecer lá no nosso município, que vai. Tenho certeza que vai melhorar. Muitas coisas lá vão melhorar. Não é só na nossa comunidade, não. Em todas as comunidades, eu tenho certeza que vai ter muitas coisas boas para esse pessoal dizer que o prefeito não é o que eles estão dizendo. E essas são as palavras. Muito obrigado.
A palavra está facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo nos assiste. Colega Zé Maria, se fica muito nervoso, mas o que eu falo aqui nessa casa, pode gravar, que não é mentira, não. Eu só falo a verdade aqui. Quando eu digo que não tem, não tem. Na Cajazeira está com mais de mês que não tem dentista. Não sei para onde foi que foi, não. Que vá atrás se tem ou não tem. O dentista da Cajazeira sumiu. E ele está trabalhando, porque eu estou fazendo tratamento dos meus dentes com ele, com o dentista da Cajazeira. Não é na Cajazeira, não. É no município dos Portela. E na Parnaíba. Lá no consultório de onde ele trabalha. No consultório do prefeito. Mas lá eu estou pagando. No Murici eu não estou pagando. E perguntei ele por que ele não estava trabalhando. No dia que eu fui lá no... Ele não, só disse que estava fazendo uns exames e tal, tal, mas esses exames dele só valem para o Caxingó, como ele está trabalhando no Murici. Gente boa, o cara, não estou aqui falando, estou falando do que está acontecendo. Porque ele não está vindo para o Caxingó, eu não sei qual é o motivo. Mas essa quinta-feira agora fez 15 dias que eu tive com ele. Ele mandou ir para o Murici, eu fui. Então, se ele está de licença no Caxingó por motivo de doença, por que não está no Murici? Alguma coisa estranha tem aí. E médico no, na Cajazeira não tinha também, não. Veio agora, hoje é sexta, veio quarta-feira. Mas não estava tendo médico também, não. Que eu falo, vocês podem gravar e podem ir lá saber. Porque naquele posto de saúde é uma coisa muito boa o posto de saúde quando tem médico. Mas o dia que não tem médico lá, aí o representante, o chefe daquele posto de saúde lá, só serve para falar da vida alheia. Quem está dizendo é o Renato da Cajazeira. Para defamar, sai na porta lá, esculhambando todo mundo. Isso é coisa de um chefe de um posto de saúde fazer isso. Isso aí, vocês não vejam. Tá? Que eu já trouxe isso para cá. Segundo uma vez, eu falei até para o senhor presidente que eu não podia encostar naquele posto e nem posso. Porque se eu encostar lá, bota cachorro em mim. E eu sou um cidadão igual ao outro, para ir em qualquer um posto de saúde, qualquer um repartimento do Caxingó público, porque não é porque eu sou vereador que eu não posso entrar, não. Porque a chefe lá do posto de saúde, quando me vê, parece que vê o cão. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter respeito com as pessoas, que ali, isso é passageiro, gente. Hoje o prefeito é o Osta, amanhã ninguém sabe quem é. Entendeu? Amanhã ninguém sabe quem é. Entendeu? Isso passa rápido. Um ano já se foi, bem dizer, um ano já se foi. Entendeu? E amanhã ou depois, não é mais esse povo que estão aí que quero ser dono, não. Não quero admitir, quero ser dono, autoridade, perseguidor. O nome é esse, perseguidor. Eu digo tanto que é perseguidor, que a minha ex-mulher trabalha na Cajazeira e não pode trabalhar lá porque não pode trabalhar junto com a chefe do posto de saúde. Viu, João? Colocaram ela, sabe para onde? Lá para o centro. Segundo o prefeito, que eu pensei que era um homem de palavra e não é, quem está dizendo é eu. Não é de palavra, não, porque a pessoa, um médico, um profissional, como é ele, se ele é dentista, ele é um profissional. Prefeito, devia ter palavra. Ele chamou ela lá no gabinete dele e disse: olha, estou precisando de você. Não vai dizer que é perseguição, não. Estou precisando de um dia de serviço seu, só lá no centro. Porque eu não quero lhe deixar lá, tal, o motivo, tal, tal. Tá bom, você trabalhar um dia. Ela me perguntou, até me falou, porque a gente não mora junto, não, mas a gente conversa e se entende. Digo, um dia não tem problema. Um dia para ir lá, né? Aí aceitou. E agora ele está trabalhando 3 dias, 2 dias no centro e um aqui. Sabe por quê? Segundo, um cidadão, que eu não vou dizer quem é, que é um secretário, me disse, eu liguei para saber por que era, ele disse: rapaz, liga para ele, liguei, ele não me atendeu. Um dia, quem sabe, se esse homem não atendeu o telefone, o prefeito não me atendeu, não, e ele sabe, conhece meu nome. Ligou que caiu. Digo: rapaz, não vou ligar mais, não, porque ele não me atendeu, mas procura saber por que é, porque surgiu aí, lá numa crítica que tem, que ninguém pode falar desse prefeito. Se falar desse prefeito, a equipe que está do lado dele é meio que matar. Diz que o rapaz lá estava, o comentário que eu subi, não foi ele falou, não, que o cara lá da pensão em Teresina estava cobrando lá, que tem 3 meses atrasado, esculhambando lá. Ele esculhamba lá, faz esculhambar, diz que é o prefeito, ele foi dizer que é o prefeito mais reaco que tem no mundo. E disse lá o motorista, que é até filho do meu amigo aqui, estava lá e ouviu. Também ele estava lá, ouviu o cidadão lá da pensão falando que 3 meses atrasado, R$6.000 ele disse que tinha. Mas aquele, isso aí eu não lembro atrás, não, porque no tempo da Rita ele falava também, mano. Quando ficava R$1.000 ele falava. Agora eu estou achando que ele está deixando de chegar em 6. Aí quando chegou aí, que o pessoal lá da Cajazeira, o chefe lá, esculhambado, tinha sido a Zeinha que tinha chegado, tinha contado, e ela se fosse eu sim, eu falo, mas ela não fala nem de bem nem de mal. Aí o cidadão me disse: rapaz, não é por causa dessa história, não, mas disse que eles botaram ela para trabalhar aí porque ela está falando do prefeito, está falando mal do prefeito. Diz que está falando mal do prefeito. Por isso que fizeram. Então não é perseguição? É perseguição, gente. É perseguição política. Mas isso todo mundo sabe. Pô, rapaz. As coisas, ó, eu falei naquele dia, disseram que eu estava mentindo porque não iam pagar os professores. Eu estava dizendo que até meia-noite era ainda o dia 10. Eu não disse que não ia pagar. E pagaram. E como eu vou dizer agora que o ônibus que vai para a faculdade, o dono do ônibus, isso aí não foi nem eu que estou falando, não. Ele se pôs em pé e disse, se virou para os alunos e disse, talvez que amanhã eu não venho mais, só venho se pagar. Viu? Da faculdade. E não foi ele que disse, não, mas é 36 mil reais que estão devendo. 3 meses. Hã? E agora, nos dias de prova, que os alunos não podem nem... É. Isso eu não estou dizendo que ele não vai mais, que de repente essa hora o prefeito já pode até ter pago. Hã? Que ele disse, talvez, ele não disse que não ia, talvez. Mas ele falou, ele se adiantou logo. Né? Então, essas coisas, ó. A gente falou os ônibus do. Cheguei a falar nos ônibus da. Que mais que falaram nessa rádio aí, que os ônibus do Estado não iam. Estava acontecendo que o outro lá não ia mais. Receberam, o Estado acho que pagou. Né? Receberam uma vez aí, não sei se foi tudo, mas sei que receberam. Então essas coisas que a gente fica comentando, gente, que não está essa maravilha, essa saúde, não. Não está. E eu estou falando aqui, eu não estou mentindo, não. Estou falando lá da minha localidade, como o Zé fala lá da localidade, onde ele conhece, de onde ele... A rádio aí fala que dia 26 é muita inauguração aí, agora eu não sei de quê. Lá na Cajazeira, não sei o que é que eles vão inaugurar lá, seja uma garagezinha que eles fizeram. Mas o dia 26 já está longe, né? Daqui para lá dá para fazer muita obra, né? Essas minhas palavras, obrigado.
Dizendo para você o motivo lá do posto de saúde, vereador. Lá teve uma fiscalização do CRO, Conselho Regional de Odontologia, não só lá como no centro e como aqui em Caxingó. E está sendo providenciado o que eles pediram. Cidade de Caxingó faz 22 anos, dia 27, e nunca tinha vindo uma fiscalização. Não é que tenha muita coisa... Desde tudo errado, não. É umas besteiras, hein? Até a água eles reclamaram, que a água é da Cajazeira, eu acho que você tem um conhecimento que ela é amarelada, né? E foi um dos pedidos que eles fizeram da água, que essa daí não sei como é que vai ser feito. E quanto aos outros, já estão sendo resolvidos. E quanto ao doutor Dallas, eu acredito que hoje ele operou essa semana. Estava fazendo uns exames e deve estar operado. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoal que nos assiste, meu amigo Montila ali que vem chegando. Senhor presidente, aqui várias sessões a gente já vinha falando e você disse que tanto trabalha dentro da lei, mas eu discordo de você de ser um porta-voz do governo, até porque o presidente não é papel de um presidente estar sendo um porta-voz, o defensor do prefeito. Tem uma bancada ali para isso. E eu não vejo que seja papel de um presidente estar defendendo todas as falas do vereador. Você é quem defende. E falando do que você falou da sessão passada, eu posso ter errado em dizer que você está usando de má fé, mas o direito nosso de ficar para ouvir a secretária é direito nosso. A sessão estava encerrada e ninguém podia achar, discutir o nosso dever. Eu ouvi a fala dos colegas vereadores, amigo Valdeci, Zé Maria, o próprio João. Mas eu acho que cada um deles tem que se preocupar consigo mesmo. Deixar as atitudes, cada um paga pelos seus erros ou acertos. Quero dizer para o meu amigo Zé Maria, ele disse que a saúde de Caxingó melhorou bastante. Só se foi lá para as Cajazeiras com ele, Zé Maria. Porque eu não falo das Cajazeiras, nem falo do Barro, porque eu não tenho conhecimento. Mas da minha região eu tenho conhecimento. E o que eu digo aqui, você chamou nós de mentiroso. Mas o que eu disser aqui, você pode dizer na minha cara que eu estou mentindo. E eu concordo, se você disser que eu te remeti, eu baixo a cabeça bem aqui, companheiro. E você pode olhar para mim, companheiro Zé Maria. Olhe para mim, não baixa a vista, não. Se eu falar aqui, você pode dizer na minha cara que é mentira minha. Quando eu disser uma coisa, você pode dizer, para você chamar nós de mentiroso, como você chamou. Como a senhora secretária, uma pessoa que estimo, tenho, era minha amiga, eu não sei de certo tempo que ela veio para cá, a Bela passa por mim e não fala mais, mas era minha amiga demais, meu amigo Pedro, tomei muito uísque junto nas festas por aí, minha amiga, já fui churrasco na casa dela, minha amiga era a Bela. Mas agora, eu não sei se é porque ela está no poder, que isso não é para acontecer, ela vê e não faz de conta que não é gente. E onde ela chamou os vereadores de mentirosos. Se ela queria chamar o companheiro João e o companheiro Zé pelas coisas que eles falaram lá que era mentira, ela podia citar o nome, não chamar todos os vereadores de mentiroso. Mentirosa é ela, quando ela vem dizer que a saúde do Caxingó está boa. Como com a saúde de Caxingó, que quando dá na sexta-feira, fica abandonada aqui, sem ter com quem você ligar, com quem você procurar. No dia 12 de novembro, a sessão aqui foi no dia 10, na sexta, quando foi no dia 12, no domingo, aconteceu um problema de saúde de uma senhora, o companheiro João Miranda sabe quem é. Essa senhora, lá do Sapucaí, ligaram para o posto de saúde, a atendente disse que não tinha médico, não tinha carro, nem tinha motorista, só tinha um carro, estava para Parnaíba, e não tinha como ir pegar ela. Aí a senhora me ligou, eu disse, deixa que eu resolvo, que já está com três casos com este, que quando o vereador se mete, aí parece que se preocupa mais e corre atrás para resolver. Eu liguei para o posto de saúde, a enfermeira me atendeu, aí ela disse que não tinha carro e nem tinha motorista para arrumar outro carro e ir. Ela disse, você tem o número do Luiz Carlos? Digo, tenho. Pô, ligue que ele que é o diretor do hospital. Eu ligo para o diretor do hospital nas Cajazeiras, não encontrei falar com ele, liguei para o meu amigo Renato, o Renato foi correr atrás dele lá, não resolveu nada. Aí a mulher me ligando, a mulher passando mal, rapaz, o que que eu faço? Aí eu liguei pro D8, lá no Gine Papeiro. Aí o D8 veio, pegou a senhora, e quando chegou aqui, o D8 me liga. Reginaldo, não tem carro não. E o que que eu faço? Eu digo, pai, te vira. Se tu trabalha pra prefeitura, vai deixar em Parnaíba. E foi porque ele não foi, porque se fosse a critério só da senhora que vinha doente, elas tinham deixado aí. Aí foi que eu dei a bronca, D8 te vira, vai deixar em Parnaíba. E como é que uma saúde dessa tá boa? Tentei ligar para o senhor presidente, mas o telefone dele da TIM também não estava em área. Não tinha nenhuma pessoa influente aqui em área. Uma cidade passa 3 dias aqui, a banana vai dizer. Sem ter com quem você ligar para resolver um problema desse aí. Teve um caso que até eu citei na outra sessão passada, de um cidadão que quebrou o braço, que ficou em Parnaíba abandonado, lá veio chegar 11 horas da noite, desde 10 horas da manhã. Ele veio nesse horário, porque às 7 horas o pai do menino foi lá em casa e eu liguei. Aí depois que eu liguei, foi que se preocuparam em mandar buscar. A falta de médico doente Caatinga, companheiro Zé Maria, que você chama nós de mentiroso. Diga para mim se é mentira, se o médico de lá não acabou. O médico da Boa Vista se acabou. O médico do Lago da Mucura se acabou. O senhor presidente prometeu em 30 dias e resolveu o problema. Até hoje, senhor presidente. Você não sabe o trabalho que é sair uma senhora, mãe de família, uma senhora de idade, como tinha no caso lá na Boa Vista, em memória até da mãe do companheiro João Miranda, antes dela falecer, sempre fazia isso, e o médico atender, pegava o próprio carro, ia buscar ela em casa, traía para o médico, devolvia. Tem a dona Nonata lá na Lagoa do Medo. Rapaz, para trazer a dona Nonata aqui é o maior problema. Quando ela era atendida lá, tinha um médico, o próprio carro que levava o médico ia pegar, a senhora levava, atendia, devolvia em casa. Como é que uma saúde dessa está boa? Rapaz, a comunidade entre Caatinga, senhor presidente, novos colegas vereadores, é a segunda maior povoado do nosso município. É a falta de respeito, rapaz, com a população daquela região. Um médico uma vez por semana, companheiro Valdeci. Você porque não tem conhecimento do que é realidade. Você não tem conhecimento disso que acontece no interior. Das pessoas saem da sua casa, aí hoje está a bagunça aqui. Vem para cá, a ficha está para Cajazeira. Que é isso, rapaz? Isso é brincadeira. Não é tão bom quanto você diz que está, não. Enquanto você dizer que está ou não está, é o papel de vocês. Mas vir chegar e chamar de mentiroso, aí não é bem assim, não, senhor presidente. Naquele dia o companheiro Zé falou aqui, disse que era mentira dele, que não tinha acontecido o problema lá do Mais Educação. Está bem aqui, ó. A casa que é alugada, que trabalha a creche, aqui de Caxingó, vai fazer 4 meses atrasado. E o cidadão só não vai tomar a casa porque realmente já está no final do ano. E aqui é verdade, o cidadão me disse, é verdade. Eu nem ia falar, mas disse, rapaz, pode falar, que eu que estou dizendo. Se vocês quiserem alugar de novo, tudo bem. Se não quiser... E aí as coisas assim, senhor presidente. Quando a gente fala a verdade aqui, do que eu estou dizendo, do que eu digo aqui, você pode me chamar de mentiroso quando eu disser que é mentira. Você pode me chamar. E minhas palavras são só essas. Muito obrigado.
Colega Reginaldo, eu não vou usar esse termo, palavra mentiroso, não. Eu só peço mais é que vocês se informem melhor, às vezes, o que acontece. Para poder criticar mais embasado. Realmente, o médico não está indo lá, mas por pura coincidência, a gente estava tendo uma planificação na saúde e, por ironia do destino, se você verificar os dias, geralmente eram os dias que o médico ia para lá. E os médicos participam aqui da planificação. E também teve feriado que aconteceu de ser feriado e não ter o atendimento. O problema aqui é que vocês, quando se deixar de ter um motivo, de ter um atendimento, o mundo se acaba. Então, não é dessa forma. A palavra está facultada.
Bom dia novamente ao povo presente. Eu não vou chamar você de mentiroso, não, vereador, mas eu vou discordar de algumas coisas. Você citou até o caso da dona Nonata. Você falou o caso da senhora que não pode vir porque não tem carro. A dona Nonata, lá que é o caso mais complicado. Nos últimos 2 meses, a doutora Juliana foi para Boa Vista 2 vezes, Pedro. Todo mês. Não tem 15 dias que nós levamos a doutora Juliana diretamente na casa da dona Nonata. Isso, eu acredito que nem 15 dias tenha. A doutora foi na casa dela, foi até a enfermeira, era a Nicinha, filha do Qualiscar. Isso não tem 15 dias. Acredito que não tenha 2 meses que pegamos o carro do D8, que a gente, quando precisa, fala com ele, para ela fazer uns exames em Parnaíba. Vamos buscar na casa dela. Você é mais próximo lá, tem o Daniel, que é neto dela, e ele foi acompanhando ela dentro do carro. Saúde do Caxingó. Infelizmente, a saúde no Brasil não é algo que a gente deva se orgulhar. Agora, o problema que acontece em Caxingó hoje é que em Caxingó não tá, a gestão atual não está usando a saúde como meio de fazer política. Esse é o meu ponto de vista. Eu não vejo isso, meu colega Renato. Sinceramente, eu não vejo. O caso aqui da Ana Paula, né, que precisou, que teve um problema em celular, era um domingo, né? O carro estava para Parnaíba, o motorista, mas já tinha o D8 que você ligou e deu certo. Então, não vejo por que reclamar também. Na última sessão, eu nunca abri a boca e chamei ninguém aqui de mentiroso, nem os colegas vereadores. Acho que a gente tem as nossas diversas discórdias, a gente concorda ou não concorda, isso é normal, mas nunca abri a boca para chamar nenhum colega de mentiroso, como já fui chamado, inclusive hoje, né? Eu não tenho precisão de estar chamando. O que aconteceu na última sessão, acredito que o que eu falei, eu não faltei com respeito com nenhum dos meus colegas vereadores, apenas expressei o que eu estava sentindo naquele momento. Que até comentei com meus colegas, que numa situação daquela, mesmo que a sessão, mesmo que não, que não, a sessão tivesse tido algum equívoco, caberia o bom senso. Como uma vez o secretário de administração estava aqui, a gente todos concordaram e ele fez uso da palavra. Então, o bom senso, eu acredito que, principalmente para a gente, eu acho que caberia em qualquer situação. Não o chamei de mentiroso. Então, é isso que eu penso. Eu não acredito que a saúde é algo assim tão sério, né, que nós, seres humanos, passamos, que é um momento que as pessoas passam por uma fragilidade tão grande que nesse momento a gente não pode olhar para a cara. Eu não vejo o que acontecia em outros tempos, de você olhar para a cara e dizer, essa é a minha preferência. Eu vejo hoje todos sendo tratados iguais, com os mesmos direitos que os cabem. Então, a diferença é essa. É que se fazia política e hoje não se faz com a saúde. Esse é o meu ponto de vista. E a questão do médico, eu peço com o meu colega vereador que procure saber assim, a nossa região lá, a Boa Vista. É porque nesse ano eu perdi até a soma das vezes que já fui médico para aquela região. Inclusive nos últimos 2 meses, todos os meses teve médico. Inclusive agora, que não tem 15 dias, que a médica foi, fez atendimento de muitas pessoas. E o caso da dona Nata, que a gente tem um problema. Às vezes que a médica não foi, a gente manda o carro, vai pegar ela, vai deixar de volta. Isso não é mentira minha. Isso, se eles disserem o contrário lá, eu vou chamar de mentiroso, porque não é mentira isso. E na última semana, aconteceu isso, que a gente levou a médica e foi diretamente na casa dela. Coisa que eu acho que não sei nem se já aconteceu alguma vez com ela lá. Levar a médica diretamente na casa dela para não ter aquele problema de ficar tirando ela da casa dela. Falhas, toda gestão vai ter, né? Isso, não vai ter essa gestão que vai ser unânime, que vai ser acertar em tudo. Cabe a gente, quando tiver a falha, a gente, da maneira certa, corrigir, né? Não simplesmente jogar pedra sem saber o porquê da falha. Às vezes falta um pouco de compreensão, e eu sei que todos nós somos pessoas esclarecidas, pessoas que então fica até sem entender o porquê. Essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Falando ainda sobre a secretária. A secretária chegou nesta casa para esclarecer como está funcionando os postos de saúde do nosso município. Então ela chegou até aqui à tribuna e foi explicar. Mesmo assim, depois que vocês saíram, ela explicou. Então, na minha opinião, viu, Zé? Seria melhor se vocês tivessem ficado sentado aí onde vocês estão para ouvir o que a secretária estava explicando sobre a saúde dos municípios, entendeu? Dos postos dos municípios. Então, ela trouxe tudo anotado e foi explicar município por município. Então, como vocês também têm conhecimento como está funcionando os postos de saúde do município, então seria o momento que vocês pudessem, né, debater ou dialogar com ela aqui nesse momento. Porque vocês poderiam dizer muito bem, olha, aqui não está do jeito que ela está falando. Aqui está funcionando dessa forma, assim, assim, assim. Então seria bom para nós, que ter, né, conhecimento sobre as explicações dela, e também para as comunidades, né, que vocês iam explicar para ela, dizendo que ela não estava funcionando, 50% ou 100%. Então ficaria até uma maneira de vocês reivindicar sobre os funcionamentos, fazer o pedido, dizer, olha, secretária, não está funcionando do jeito que a senhora está falando. Então, na minha opinião, seria muito melhor se vocês tivessem ouvido a secretária. Mesmo assim, ela subiu aqui e disse assim, eu posso explicar? Explique, secretária, porque nós também gostaríamos de saber como é que está funcionando esses postos de saúde do nosso município. E ela foi explicar. Entendeu? Então, o que aconteceu foi isso. São minhas palavras. Muito obrigado.
Palavra continua facultada. Antes de encerrar, gostaria de informar a todos que a próxima sessão ordinária será 15 de dezembro de 2017, tendo em vista que dia 8 será o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, portanto, feriado municipal, conforme a lei orgânica do município. Nada mais a tratar declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.